toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a Voz do Campo.
Fundada em 1972 na Itália, a Biokim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Biokim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Biokim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Biokim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
A Irrara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematoides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Irrara, agricultura é a nossa vida. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Thank you. conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, grana, capa, salve o sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Que maravilha o hino brasileiro, hein? É de arrepiar o hino nacional do nosso Brasil, verde e amarelo. Bom dia para você que está conosco aí na Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, chegando agora com a Voz do Campo, 15 anos no mês de junho. Neste mês de junho, está completando 15 anos de trajetória da Voz do Campo, comunicando, mobilizando a classe agrícola do nosso Brasil, programa que começou no sul do país, no Rio Grande do Sul, na nossa querida Capão do Cipó, Santiago, na região centro-oeste do Rio Grande do Sul, e se espalhou pelo país. Hoje a Voz do Campo, aí com seus mais de 10 mil aplicativos em telefones celulares de produtores rurais, do Brasil inteiro, de todas as regiões agrícolas do nosso Brasil. O pessoal está nos acompanhando todo final de semana, todo sábado pela manhã, já virou tradição. Esses dias eu estava negociando um comercial da Voz do Campo e a empresa largou a bola picando para mim, na pequena área, só fazer o gol. Ela perguntou, tá, mas qual é o diferencial da Voz do Campo? Eu disse, tu quer saber o diferencial da Voz do Campo? O diferencial da Voz do Campo é que esse programa está no coração do produtor rural brasileiro. Ah, então, tá bom. É tudo que nós precisávamos. A empresa precisa é disso. É, então, faz parte. É uma história. É uma seriedade, é um comprometimento com esse setor importante. Não porque, não só porque exporta, não só porque produz riqueza, mas que porque produz café da manhã, almoço e janta. Sem esse alimento não há energia, e essa energia é a que nos move no dia a dia, que leva nós para o escritório, leva nós para a academia, leva nós para passear, para o shopping, leva nós para viajar, leva nós para uma audiência na justiça, leva nós em todos os lugares, na política, enfim, é o alimento. A energia que nos move no dia a dia. Então, o nosso respeito e o nosso carinho aos produtores rurais do Brasil. Olha aí, ó. Celso Villani, Maracaju, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Marcelo, na escuta de Maracaju, fazenda Pejuçara. Bom programa, Villani. Ô, Villani, hoje nós vamos falar de pecuária, a melhor carne do mundo, que é produzida no Brasil. E eu trouxe dois especialistas para participar conosco. Antes, vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo início? Nós já tocamos o hino brasileiro. Deixa eu ver aqui, o Weber está tentando acessar a sala aí. Se o Claito tiver o contato do Weber, aí pode dar também um toquezinho com o Weber aí, Claito. É, mas está tudo ok na transmissão. O Weber está acessando lá, o José Weber, em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Primeiro, deixa aqui fazer uma leitura da Bíblia, né? Nós somos cristãos, católicos, evangélicos. Deixa eu fazer a leitura de uma palavra de Deus aqui. Segundo a Crônicas, capítulo 26. Segundo Crônicas 26, na Bíblia, diz assim, sobre um rei de Israel, o rei Uzias. É o versículo 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Era amigo da agricultura. Sabe o que, que me chama a atenção? Lá no Antigo Testamento da Bíblia, está escrito que o rei de Israel, Uzias, edificou, cavou muitos poços artesianos, muitas cisternas, né? Tem também as pequenas barragens. Na época, porque ele tinha muito gado. Confinamento, Veloso. Ô, Maurício, tinha confinamento. Muito gado, o cara fez muita cisterna, se preparou com água para atender os seus animais, a sua produção, porque ele sabia que tinha que produzir alimentos para alimentar a população daquela época. Que coisa linda, hein? É essa, né, palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você na abertura da Voz do Campo. Bom, vamos de imediato cumprimentar o Maurício Veloso, que está na capital, uma das capitais mais lindas do nosso Brasil, Goiânia. Deixa eu ver, o Weber não liberou aqui ainda. O Claito tem o contato, o Claito ali vai falando com o Weber aí, e ele vai acessar o link aí, né? Clica no link, né? Clica no link, olha aqui, ó. Isso tudo se faz ao vivo, né? O Weber está lá e o Maurício Veloso de Goiânia. O Maurício é presidente da ASSOCOM, Associação Nacional de Pecuária de Corte. E o José Weber foi por duas vezes presidente da Associação Brasileira da Carne Angus. E hoje o Weber saiu da presidência da Angus, né? Teve por duas vezes, retornou e se mantém como presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito. Ô, terra abençoada, Dom Pedrito, hein? Terra de muita produção. Quem está produzindo carne ali pertinho de Dom Pedrito, nada mais, nada menos do que o locutor esportivo Galvão Bueno, da Globo, está com a sua fazenda ali em Bagé, do lado de Dom Pedrito, produzindo carne, né, de alta qualidade. É a região de produção de carne, Dom Pedrito, Bagé, Livramento, Quaraí, é a região da Campanha, no Rio Grande do Sul, que produz carne, assim como também lá em Goiânia, Jataí, enfim, ali tem o Vital Pazinato e Mineiros, nosso amigo, a família Pazinato, está ali com um confinamento maravilhoso, a família Magione, ali em Jataí, enfim, muita gente produzindo alimento nesse Brasil. Maurício Veloso, bom dia, satisfação em tê-lo conosco aqui na Voz do Campo, o programa que está no coração do produtor rural, amigo. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Toda essa gente que, de fato, acorda e dorme com o campo no coração. Com o campo correndo nas veias. Muito bom dia a todos.
Maurício.
É um prazer estar com você aqui, Marcelo.
Maravilha. Está em Goiânia? Está frio aí ou está quente ainda?
Olha, de manhã cedo está dando uma esfriadinha, mas você sabe que o frio aqui de Goiás é diferente do frio gaúcho. Aqui, quando bate 20 graus, o pessoal começa a vender cachecol no semáforo.
Eu venho, hein? 20 graus, hein? Está chegando a neve no Rio Grande do Sul e esse frio, mas já está aí perto de vocês, já está aí, já teve até geada no passado aí, né, Maurício?
É, Jataí, essa região ela é mais fria mesmo. Jataí, Mineiros, aí já pega um friozinho pesado. Goiânia é muito difícil, raramente bate uns 10 graus, mas é sempre por um tempo curtíssimo.
Enquanto o Weber tenta acessar lá, eu tenho uns assuntos importantes para nós tratar da pecuária, Maurício.
Vamos lá.
Mas, Maurício, o Brasil produz a melhor carne do mundo, Maurício?
Olha, o Brasil produz, sim, a melhor carne do mundo.
Por quê?
Hoje, nós temos vários aspectos interessantes. Primeiro, é importante a gente ressaltar algo um pouco diferente de apenas a melhor. O Brasil, ele exporta para aproximadamente 160 países diferentes. Então, você imagina, são 160 culturas diferentes, são 160 países onde as pessoas tem um paladar, desenvolve uma necessidade, um desejo diferente, carnes diferentes. Muito bem, o Brasil atende a todos eles. E o que significa isso? Que esse país, essa terra continental que temos, com todas as diferenças de solo, com todas as diferenças de clima, com todas as diferenças de forrageiras e manejos, elas produzem, cada uma delas, voltada a genéticas bovinas diferentes, produzem carnes diferentes. Se quiser chamar de terroir, é absolutamente válido. Mas a verdade é que nós temos todos os tipos de carne. Agora, é muito importante ressaltar que a nossa carne, que é a base da nossa carne, é o que chamamos de carne verde. É uma carne que vem toda de uma formação de pastagem, da base de formação pastagem. Claro, claro que nós temos a terminação, né? Nós temos essa terminação que, via de regra, passa pelo volumoso de silagem de milho ou de sorgo, adicionada um pouco, pouquíssima, uma parte pequeníssima dessa dieta diária, que é de farelo de soja, de milho ou de algodão, ou de laranja, enfim. Nós temos, então, essa terminação por um tempo absolutamente curto em relação à idade do gado e que vai dar o acabamento necessário, cobertura de gordura necessária para que a gente atinja os mercados específicos, inclusive o interno. Mas, sem dúvida nenhuma, todo o desenvolvimento, toda a seleção genética que vem sendo feita nos bovinos brasileiros, em praticamente todas as raças, juntamente com as técnicas de produção e colheita de forragem, tem propiciado ao Brasil e a todos os felizes consumidores do mundo a melhor carne que existe.
Pois é, Maurício. Deixa só, o Weber está pedindo autorização aqui, o Clayton, acho que está faltando um contato ali, o Weber está me avisando, já tem pedido autorização para acessar, né? E a primeira vez que acontece na voz do... Vocês não autorizam a minha entrada, diz o Weber. Calma, Weber. Oh, é uma honra ter o Weber no programa. Vocês não autorizam a minha entrada, diz o Weber. Já vai liberar lá, né? A Litiera está fazendo contato com o Clayton ali, para liberar o acesso do Weber, a sala de transmissão, o link de transmissão da Voz do Campo aí. Maurício, qual é a diferença? Tá? Qual é a diferença? Eu gostaria que o Weber estivesse no bate-papo, porque ele também, da pecuária, ele conhece muito. Mas, enfim, Maurício, responde para nós. Qual é a diferença de exportar o gado vivo e a carne pronta para o exterior? Qual é a diferença? Tem diferença, Maurício? Como é que funciona o mercado aí? O que é bom para o agricultor, para o produtor, para o pecuarista brasileiro, a exportação do gado vivo, né? Ou do gado já da carne, Maurício? Como é que é a diferenciação disso?
Olha, na verdade, elas são coisas complementares, tá? É bom deixar bastante claro que a exportação do gado vivo em absolutamente nada compete com a carne processada. Não compete nada, porque a porcentagem de gado vivo exportada pelo Brasil é ínfima em relação àquilo que é produzido e em relação àquilo que é exportado. Entretanto, é muito, mas muito importante este nicho de exportação de gado vivo, primeiro porque contribui com a competitividade do bezerro. Quer dizer, é muito importante para que o criador ele tenha mais uma forma de comercialização que não somente com o invernista. Porque muitas vezes, durante o período todo do ano, muitas vezes acontece da bola estar exclusivamente no pé do invernista e ele acaba, ele acaba pressionando muito os valores dos bezerros, dos terneiros, para baixo. Então, para o criador, principalmente, é muito importante esta válvula de escape, de equilíbrio de preços. Mas, repito, isso em nada interrompe, isso em nada interfere, isso em nada prejudica a exportação de carne em hipótese alguma. E ainda traz uma vantagem muito importante internacional para o Brasil. Este processo de exportação de gado vivo é o setor mais auditado dentro da cadeia produtiva da carne. É extremamente controlado. E o fato do Brasil exportar carne, ser autorizado a exportar carne e ser autorizada a importação da carne brasileira pelos nossos players, nossos compradores, isso faz com que a carne brasileira ganhe mais uma chancela mundial de qualidade e de segurança alimentar, de segurança da sanidade animal do Brasil, tão cara a nós e tão exigida por todos os países, inclusive como uma forma de barreira não alfandegária. Então, é importante ressaltar essa chancela, que é muito importante para todos nós.
E que tipo de exigência tem dos países lá que compram carne do Brasil? O que que eles exigem, hein, Maurício? O que que eles cobram bastante do produtor, de quem exporta gado, de quem manda pecuária, quem manda a nossa carne brasileira lá para fora, para outros países árabes, enfim, outros países do Oriente que compram a carne brasileira? Que exigência, que cobrança, Maurício? O que eles exigem?
Bom, você está falando da carne ou você está falando do gado vivo?
Dos dois. Do gado vivo e da carne. Até porque, por que eu faço essa pergunta, Maurício? Porque é importante nós esclarecermos, é importante o Maurício trazer esse conhecimento para as pessoas, para a sociedade em geral, entender como é que funciona o processo, né, Maurício?
Bom, olha como é que é interessante isso. Repito, tá? Para todo mundo ter claro na cabeça. São 160 países diferentes que compram carne brasileira, importam carne brasileira. Vejam lá. Cada um desses países, cada um deles quer ser mais exigente do que o outro em relação a comprovações da sanidade do rebanho e da segurança alimentar do produto carne. Então, veja, não é que nós atendemos apenas à legislação brasileira, à Anvisa, que, repito, está entre as mais rigorosas do mundo, as nossas exigências internas. Bom, além dos nossos animais vivos e além da nossa carne pronta, saindo do frigorífico, cumprir a toda a legislação, repito, exigente, rigorosa, brasileira, ela atende a mais 160 protocolos de exigência, de rigor pelo planeta. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é algo que a gente pode bater no peito e se orgulhar disso, porque é o produtor, é a produtora brasileiros quem produzem esta carne de máxima excelência. Muito bem. A cada lote de carne que sai da indústria frigorífica, é feito todo um rastreio da origem dessa carne para que se tenha, então, esta certificação da carne que está saindo e que vai viajar. Sem isso, eles não aceitam, sem isso, não acontece o embarque. E para o gado vivo, é ainda pior, porque os animais, os terneiros, apenas terneiros são exportados. E, claro, às vezes alguma genética. Mas esses terneiros, eles precisam, além de todo o histórico da fazenda de onde vem, eles precisam estar em quarentena num sistema confinado, separado do gado geral, de qualquer propriedade. Ele entra num retiro, que é uma quarentena, e esta quarentena já está sob a fiscalização dos países, do país que irá comprar aquele ou aqueles lotes, é feito todo um processo de exame veterinário nesses animais para garantir que eles estão saudáveis. Não é permitido um detalhe, nenhum problema de saúde, nenhum problema de casco, de olho, de pelo, de nada. Esse animal tem que estar em perfeito estado de saúde. Depois de 40 dias é que esse animal, então, ele ganha o direito de ser levado para o navio aonde irá viajar para o país de destino. E, contrariamente ao que um monte de gente diz de forma absolutamente irresponsável e ignorante, o gado que é embarcado para exportação ganha peso durante a viagem até o local de destino. Quer dizer, na verdade, os navios são confinamentos marítimos em que o gado vai acompanhado de veterinários, de nutricionistas, e o gado chega ganhando peso. Até pelo seguinte, qualquer animal que chegar ao destino, doente, machucado, mancando, perdido peso, este animal não é pago. Não é pago. Então, veja, o interesse de todos, de quem vende, de quem transporta e de quem recebe, é que esses animais tenham toda a garantia de saúde. Então, é muito interessante e, repito, um motivo de orgulho a todos nós, pecuaristas e brasileiros, mesmo não sendo pecuaristas. É uma conquista do agro brasileiro.
Ok, Maurício. Entrou o Weber aí, hein? E uma coisa, às vezes há males que vêm para o bem. Descobri uma coisa, o Weber é cheio de fã, hein? O César Stumpf, da Estância Bonfim, no Bororé, né? César Stumpf, nervoso, me mandou uma mensagem. Será que o Weber não está na campanha? O sinal da internet é muito ruim num campo, Marcelo. Deve ser isso, diz o Stumpf. E eu disse, não, Stumpf, a culpa é minha. O Marcelo que falhou, viu, com a voz do campo. Foi a falha da voz do campo do Marcelo. É o responsável técnico que não conseguiu, não liberou o Weber, não acessava o Weber, né? Não liberava o Weber para acessar. Agora, ok, que honra. Que alegria, assim como ter o Maurício, ter o José Roberto Pires Weber, que é um pecuarista que conhece a pecuária brasileira e do mundo. Então, eu reuni dois craques que a gente tem que aproveitar o máximo. José Weber...
Marcelo!
Oi!
Ô, Marcelo, a gente está falando aqui de carne, estamos falando de exportação... E o Weber não tinha entrado ainda. Mas agora que ele entrou e antes que ele se manifeste, eu gostaria de relembrar que todo o excelente momento que estamos vivendo hoje no Brasil, com o reconhecimento da carne brasileira com qualidade igual ou superior às carnes que outrora eram importadas, todo esse movimento de carnes especiais, ele se deve principalmente à iniciativa que o Weber teve enquanto presidente da Angus, criando este programa da carne certificada Angus, que acabou estimulando a todas as outras raças. Ele fez um trabalho extraordinário de levar esta carne Angus brasileira para o planeta inteiro. Ele não apenas nacionalizou, como internacionalizou a carne Angus brasileira, e graças a esse esforço, graças a esse trabalho profissionalíssimo, ele, de fato, transformou todo esse movimento de produção e de entendimento do que é a qualidade da carne brasileira. Ele merece não apenas os nossos parabéns, mas ele merece reconhecimento nacional.
Olha aí, José Weber. Bom dia, Weber. Acho que teu telefone aí, Weber, tá no telefoninho, no telefone ali, tá mudo aí. Acho que agora tu vai clicar aí no telefone do teu aparelho aí. No telefone aí, no aparelho. No mudo aí. Só clicar, tá mudo, não sai o áudio do Weber. Vamos ver. Ajustar aí. Vamos ver, o Weber tá ajustando lá o telefone. Ah, deve ser aí, Weber, o telefone aí. Né, na parte do mudo aí. Do telefone, do microfonezinho que aparece na tela aí. Ok? Alô, Weber. Oi.
Agora. Agora, oi. Deu?
Deu, velho. Bom dia, ok?
Bom dia. Ok, que bom. É muito bom participar do programa com amigos. A gente ouve elogios exagerados e merecidos. Mas, primeiramente, eu queria dizer que é muito prazeroso para mim estar participando do teu programa, Marcelo, ainda mais aqui com a presença do Maurício, um amigo de longa data, que a gente estava afastado há bastante tempo, embora eu acompanhasse de longe. E quero, não sei em que ponto da conversa vocês estavam, mas os elogios que ele faz a mim não são para mim. Na verdade, nós iniciamos a organização de uma cadeia da carne Angus, que realmente foi exitosa. Na verdade, hoje é o maior programa de carne certificada do Brasil, e fez com que o consumidor tivesse uma forma de qualificação maior na carne. Hoje ele está mais exigente, ele quer algo mais constante, porque um dos grandes problemas da carne brasileira um tempo atrás era a falta de constância na maciez, no sabor, na qualidade, e acho que nós conseguimos fazer isso não só para ambos, e até acho, Maurício, que essa nossa ação incentivou as demais raças a trabalharem no mesmo sentido. Ou seja, hoje a gente, na verdade, eu particularmente digo aqui humildemente que há uns anos atrás eu dizia: ah, fulano é muito bom, mas não cria ambos, ele cria outra raça. Hoje acabou isso, a gente tem que melhorar toda a carne do Brasil. Hoje nós somos o país que vai atender as necessidades de alimentação do mundo. Portanto, nós temos que alargar um pouco a nossa visão, as nossas fronteiras e o nosso entendimento a respeito de produção. Hoje nós temos que procurar produzir o melhor com a quantidade possível para poder alimentar o mundo, mas também, deixa eu entrar agora no aspecto mais crítico, nós temos que sobreviver. E nesse momento nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande nessa questão, porque a meu juízo, não sei o que vocês falaram a respeito, eu queria entrar já mais de sola no assunto, dizendo o seguinte, que nós estamos entrando naquele círculo vicioso, onde começamos com uma diminuição muito flagrante do preço do bezerro ou do terneiro, que acaba contaminando o processo de cria com um aumento muito grande do abate de fêmeas, especialmente do início do ano passado para este ano, o que acaba diminuindo a oferta de carne e fazendo com que o preço caia. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma queda de em torno de 20% no preço do quilo vivo, se não mais, no terneiro até mais. Chegamos a vender R$14, R$15 o quilo do terneiro ano passado. Esse ano talvez esteja em torno de R$10, ou seja, uma queda muito grande, mas também uma diminuição bastante expressiva no preço do gado gordo. Agora nós vamos ter que voltar a esperar que o ciclo se complete, porque com a venda de o abate de fêmeas, nós vamos diminuir o número de terneiros, e aí vai escassear o terneiro, vai aumentar o preço do terneiro e vamos completar o circo. Mas, além disso, me parece que há outras questões importantes. Vejam bem que no Rio Grande do Sul, de janeiro a maio, agora de 23, houve um aumento de 11% nos abates. Então, a oferta está sendo maior do que o mercado está podendo abarcar. Eu realmente, em mercado internacional, estou meio afastado, mas o chamado boi China caiu de preço também. Está havendo uma dificuldade na recuperação daqueles preços de 300 e poucos reais a roupa que nós tínhamos algum tempo atrás. Hoje talvez esteja em torno de 260, 270, não tenho certeza.
Weber, olha que interessante, né? Você acabou de falar que o boi em China é o boi que, de fato, ele acaba dando, normatizando, puxando o preço de todas as outras do mercado interno. Ontem, o mercado interno aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ultrapassou o valor do boi China. Olha como é que é interessante, como é que o mercado ele corre e se ajusta. Mas apenas para pontuar, continua, por favor.
Na verdade, o que eu ia dizer também é que, segundo alguns especialistas também, o que houve foi uma diminuição do consumo interno da carne. Evidentemente causada por uma diminuição da capacidade de renda do nosso cidadão brasileiro. Então, há uma série de fatores que ocasionaram essa queda muito forte no preço do boi, da carne. Mas também, talvez por uma fatalidade do destino, nesse mesmo ano nós estamos tendo uma queda violenta no preço da soja. Aqui no Rio Grande do Sul se vendia soja, ano passado chegou a ser vendida a R$200 o saco de soja. Esse ano talvez não chegue a 130. Numa safra em que o custo de produção aumentou violentamente. Então nós tivemos de um lado aumento brutal do custo de produção e de outra parte uma queda no preço dos nossos produtos. Evidentemente que essa conta não fecha. Então se nós formos analisar as coisas separadamente, e o nosso assunto aqui me parece que é carne, nós mesmo apenas na questão da carne, vamos ver que há vários fatores que influenciam no preço. Talvez esse que eu referi, do circo, que a gente sabe que acontece, Maurício, volta e meia nós vamos entrar de novo nesse ciclo de queda do terneiro, abate das matrizes, e aí vai ocasionar uma diminuição da oferta, que vai fazer que os preços aumentem novamente. Mas nós precisamos, paralelamente a isso, que o nosso povo tenha capacidade de compra. Nós estamos assistindo no Brasil, todo ano, uma queda no consumo de carne vermelha. Isso realmente acaba impactando um pouco todo o mercado.
Weber, sim. Maurício, vocês que trabalham intensamente, vocês que são pecuaristas e trabalham com a pecuária, vocês já têm noção, ideia disso que o Weber falou e da diminuição do consumo da carne, um percentual? Tem uma ideia aí do que está acontecendo, o Weber?
Maurício. Olha, Marcelo, o que nós temos, o registro que nós temos, tanto no mercado nacional quanto no internacional, é que gradativamente nós temos um aumento e um aumento importante no consumo. O que a gente não pode esquecer nunca é que, enquanto nós estamos aqui conversando, o número de bocas está aumentando. E no que também nós temos visto, e vocês já devem ter visto também, é que todas essas iniciativas de colocar no mercado a tal da carne fake, a carne feita de produtos vegetais adicionados de todos os tipos de conservantes, de acidulantes, de flavorizantes, de aromatizantes, tudo isso está dando com os burros na água. Quer dizer, as pessoas não aceitam, as empresas estão falindo, as vendas não estão acontecendo. Eu acabo indo a todos os supermercados, em todos os lugares onde é que eu vou, e o pessoal do supermercado diz que são obrigados a ficarem trocando aquelas mercadorias porque elas não giram. Então, o que acontece é que, proporcionalmente, o número de pessoas que comem carne e que finalmente a reconhecem como um alimento indispensável, fundamental, em qualquer que seja a idade, desde crianças até a terceira e a quarta idade, que antigamente não tínhamos a quarta idade, morria-se na terceira, e hoje o pessoal vai rompendo a quarta idade com bastante saúde. Então, de fato, há uma mudança, mas é uma mudança positiva a que nós temos. E quando, de vez em quando, o pessoal insiste em dizer, olha, nós estamos com o consumo interno bastante reduzido, porque lá em 2009, lá em 2014, nós tínhamos um consumo maior, mas nenhum deles, quando diz isso, diz o quanto que o número de bocas brasileiras aumentou. Então, se diminuiu este consumo per capita, aumentou muito o número de pessoas, e para que a gente tenha, de fato, uma noção melhor, mais clara do que é isso, basta a gente, por exemplo, andar nos açougues, não apenas nos açougues do centro das cidades, mas também vão à periferia e lá o açougueiro ele já vai. Primeiro, você vai ter que enfrentar a fila. E segundo, o açougueiro ele vai falar com um sorriso no rosto, Weber. Isso é um pouco de culpa sua, viu? Isso é um pouco de culpa sua. O açougueiro vai falar, olha, a régua do consumidor, mesmo do consumidor mais modesto, subiu. Ele não quer qualquer carne. Ele quer uma carne macia, ele quer uma carne gostosa, como a que ele comeu a semana passada. E, repito, muito deste comportamento de se exigir uma carne de melhor qualidade, com homogeneidade, ou seja, repetindo aquela experiência deliciosa gastronômica, isso se deve muito ao trabalho que você fez enquanto presidente da AMOS.
Não, na verdade, eu até concordo contigo, para não polemizar muito, mas o que está acontecendo então? Por que que a carne caiu tanto de preço? Qual é a explicação que tu encontras para isso? Porque veja bem uma coisa, o próprio boi em China parece que até aumentou um pouco. Eu até estava lendo ontem que aumentou a quantidade da exportação para a China com diminuição do preço recebido. Então, o que aconteceu para ver essa disparidade tão grande entre oferta e procura aí?
Olha só que interessante, Weber. Os chineses, a gente fica até sem graça de dizer isso, mas a verdade é que os chineses eles estão sabendo mais de pecuária do que o nosso pecuarista. Ele está usando a seu favor essa manifestação do ciclo pecuário. Em 2020, mais ou menos em março de 2020, fevereiro, março, abril de 2020, nós dizíamos, mostrávamos em todas as entrevistas faladas, escritas, nós mostrávamos que a arroba do boi tinha atingido picos de alta superiores aos picos históricos que havia registro nas últimas décadas. Isto provavelmente significava um ponto de inflexão, que a arroba deveria começar a cair e que aproximava-se a inversão do ciclo pecuário. Muito bem. Nesse momento, você se lembra bem, quer dizer, o boi, pelo menos em São Paulo, chegou a R$ 347,00 e as pessoas comprando e muita gente postando nas redes da internet placas escrito grande em vermelho, R$ 400 arroba, o pessoal com placa. Isso nas redes sociais, no WhatsApp, e muitos pecuaristas comprando terneiros a R$ 4.000, R$ 4.500, R$ 5.000 a cabeça, e o pessoal comprando boi magro a preço superior do que o preço do boi gordo no momento. Então, na hora em que as pessoas deveriam estar realizando lucros, parando de comprar, vendendo, fazendo uma seleção na fazenda, ficava aquele entusiasmo juvenil, para não dizer um entusiasmo pueril, sem acreditar que o ciclo estava em curva. Muito bem. Muito do prejuízo que o pecuarista teve, principalmente do ano passado para cá, de forma mais forte ainda nesse ano, foi resultado de um estoque caríssimo que ele mesmo fez. Muito bem. E o que é que os chineses fizeram? Sabendo do ciclo pecuário, sabendo do estoque que estava na mão do pecuarista, sabendo da falta de pasto que tinha o pecuarista, ele estava enxergando com todas as cores possíveis que agora, nessa entrada de seca, fim das águas, entrada de seca, principalmente do Grande Centro-Oeste, que ia haver uma enxurrada de vacas no mercado e de bois que vinham sendo segurados na marra, nas pastagens, enquanto pastagens havia, e essa bicharada ia precisar ser desovada, porque não tinha comida para isso tudo no período seco. Os chineses estão de olho nisso e simplesmente põem o pé no pescoço do exportador. Eu compro carne, mas só pago mais barato. Eles representando 60% dos nossos importadores, não tem o que fazer. Os exportadores, a BIEC, teve que ceder, houve sim uma queda de preço, e eles, chineses, muito espertos, com o preço reduzido, eles compram mais, fazendo mais estoque, podendo estender mais tempo os preços reduzidos. E o produtor, nós brasileiros, não temos caixa, não temos o hábito saudável de ter caixa, não temos o hábito saudável de ter comida estocada suficiente para suportar não apenas as intempéries de clima, mas também, vamos chamar de as intempéries do mercado. Quando a coisa está boa, o pecuarista acha que nunca mais vai ficar ruim. E quando está ruim, também vira um choreiro danado achando que o mundo vai acabar, e aí ele foge da tecnologia, ele foge do investimento, ele foge dos fundamentos de produção, e aí quando o ciclo vira e as coisas se tornam a ficar boa, ele ficou para trás, porque passou um tempo muito grande desestimulado, desacreditado, desesperançado, causando de fato uma ré na sua produção e na sua produtividade. Então, é preciso que nós, tão quanto os chineses, que nós trabalhemos mais de forma estratégica. É importantíssimo que nós, pecuaristas, paremos de trabalhar com o coração e trabalhemos mais com a razão, usando mais a estratégia, olhando como são as tendências de mercado, em vez de ir atrás justamente do movimento boiada.
Bom, Weber, o Maurício falou da preocupação chinesa, por exemplo, do que os chineses estão analisando, observando. Eu pergunto a você, Weber, o que que te preocupa no atual governo brasileiro? Porque a gente tem que deixar bem claro que o atual governo brasileiro não é como o rei aquele que eu li lá no abertura do programa, o rei Uzias da Bíblia, era amigo da agricultura. Ele fazia cisternas, tudo. Agora, o atual governo, ele não é amigo de verdade do agricultor brasileiro, Weber. Ele não é amigo da agricultura brasileira, Weber.
Evidentemente que não, não, mas isso era sabido.
Nós já sabíamos.
Isso é um assunto muito óbvio, que a gente não consegue nem entender o que aconteceu no Brasil. Mas eu queria voltar com o Maurício Nietzsche, achei interessante a posição dele. Mas eu quero defender um pouco o nosso produtor. Embora eu concorde que a gente viva um pouco da onda positiva, o que nos aconteceu também nesses últimos 2-3 anos, pelo menos aqui no Sul, é que além das dificuldades de aumento de preço acarretado pela pandemia, Eu diria que a pandemia vai ser causa daqui a 20 anos para os nossos problemas, né? Foi a pandemia. Mas nós tivemos um aumento de custos também, ocasionado pela pandemia. Mas tivemos também umas 3 anos de estiagem aqui no Sul. Nós tivemos uma estiagem bastante forte e nós todos sabemos, trabalhamos no campo, que a gente é escravo dessas questões climáticas que não está conseguindo resolver. Obviamente, quando o governo é amigável, a gente tem alguma facilidade a mais. Embora eu sempre tenha dito que quando a gente quer fazer, a gente tem que fazer, não tem que esperar pelo governo. O governo não é um bom companheiro, normalmente. O governo é um bom companheiro, eventualmente, para grandes indústrias. Nós temos problemas, eu não sei aí, mas o que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul é que os grandes frigoríficos, incrementados por dinheiro público, investiram de forma brutal. Hoje, no mundo, os maiores frigoríficos são os brasileiros. Eles conseguiram dominar o mercado interno. Eu sei de plantas que foram compradas e fechadas para evitar uma guerra de preços, os grandes acabando com os pequenos. Mas óbvio, Marcelo, respondendo objetivamente a tua posição, que nós temos um governo inimigo do agro, que diz que o agro é fascista, que o agro é do mal, enfim, é um monte de bobagem que a gente está acostumado a ouvir, vai ter que ouvir por algum tempo ainda, e isso atrapalha. Embora no primeiro momento, quando o cidadão que está na presidência disse que ia dar picanha para o povo, eu até tive uma leve esperança de que nós seríamos de alguma forma favorecidos, já que quer dar picanha para o povo, tem que apoiar o agro. No entanto, a gente vê que é um discurso vazio, sem fundamento, sem veracidade, e que acabou por nos deixar sem nenhuma expectativa desse governo. Então, não podemos contar com o governo. Eu acho que nós vamos ter... Agora, também, Maurício, nós podemos nos comparar com os chineses, né? Os chineses têm uma civilização de milhares de anos. Eles têm uma sabedoria muito grande que a gente pode ver na soja aqui. O chinês quer comprar nossa soja, mas não quer plantar soja no Brasil. Ele quer dominar os meios de produção, ele está comprando. Na minha região, no meu município, Dom Pedrito, nós plantamos no último ano 160 mil hectares de soja, num município que tem em torno de 512 mil hectares. Mas o arroz, nós plantamos 200 mil hectares de agricultura em Dom Pedrito. Os chineses estão chegando pela volta, estão comprando as empresas de insumo, as concessionárias de máquinas agrícolas, ou seja, eles estão controlando a cadeia sem se envolver diretamente com o que dá risco. O risco é plantar, o risco é pedir chuva, o risco é pedir que pare a chuva. Isso aí o chinês não entra. O chinês quer comprar o produto que ele deseja, que chegue como ele quer, para ele, então, não ter esse estresse e essa dificuldade que nós temos. Claro que a gente tem que aprender com os chineses também. Eu concordo com o que tu disseste a respeito da realidade do mercado brasileiro, concordo com tudo. Só que eu não sei se as coisas são tão da responsabilidade do próprio produtor, embora evidentemente que hajam essa responsabilidade, ou das circunstâncias do país. Porque o país está enfrentando também uma turbulência, uma dificuldade, uma absoluta falta de tentativa de pacificação, que acaba influenciando até no espírito do produtor. A gente, quando está lá no campo, batalhando, plantando, criando, engordando boi, confinando, a gente está sempre pensando um pouco adiante, pensando como será o ambiente todo no qual a gente vai trabalhar. E isso causa uma insegurança realmente, né? E a gente vê toda hora por todos os lados.
É o que eu me refiro. A insegurança, ela traz uma certa preocupação, traz um receio, um freio na vida do próprio produtor, que segura...
Veja bem, eu falo com muita tranquilidade nesse assunto, porque eu tenho algum envolvimento pessoal. O Supremo Tribunal Federal é uma fonte de insegurança jurídica. A gente não sabe para que lado a gente vai. A gente vê ministros absolutamente se contaminados pelo processo. A gente não vê nenhuma forma de garantia jurídica, porque todos os dias estão mudando a orientação. Olha esse marco temporal das terras indígenas, o nível de segurança que causa. E digo mais, aqui no Rio Grande do Sul e em alguma região, mas imagino no centro-oeste brasileiro, deve ser uma insegurança e um temor total.
Weber,
isso causa também problema.
Pois não. Weber e Maurício, o Weber falou de marco temporal. 90% dos brasileiros não sabe nada do que é marco temporal. Exatamente. Sabe o que é, para resumir, e eu quero fazer um programa, vou trazer um jurista especialista na área para falar desse assunto específico, o que é marco temporal? Sabe, para resumir, para a sociedade entender, eu vou falar em português, seria o governo, né, aprovarem esse marco temporal e o governo chegar e dizer todo o Brasil, todo o território nacional é indígena. Todo o território. Aí o governo diz, essa área vai ser para fulano, essa área para ciclano, tira o direito de propriedade. Isso é terrível. Isso é o fim do mundo, Maurício. Esse é o fim do mundo. Não existe isso. Nós não podemos concordar que isso esteja em pauta nem de STF, do Congresso, que agora a Câmara dos Deputados aprovou o PL, que vai resolver. O Senado precisa confirmar e resolve essa questão, porque isso é uma questão do Congresso, do Legislativo, não é com a questão de STF.
Marcelo, o que o Weber ele falou agora sobre essa questão de insegurança, ele está coberto de razão. Isso mais do que uma preocupação, é uma vergonha, porque é uma verdadeira afronta ao Estado de Direito. Então, é preciso que as pessoas tenham esta sensibilidade, esse conhecimento e esta preocupação e reajam contra essa forma travestida de justiça, conspurcando a nossa Constituição. O STF, contaminado ideologicamente, ele está desrespeitando diariamente a nossa Constituição, afrontando a nossa Constituição e, pior, fazendo todo o nosso legislativo de meninos. Ele atropela o legislativo e ele, STF, assumiu essa postura de máximo legislador. Ele é a lei. E todos os nossos deputados e senadores têm apenas a obrigação de obedecê-los, eles, chefes supremos. Isso tem que acabar. Isso não pode ser aceito pela sociedade, porque toda a sociedade corre este risco, está correndo este risco, está perdendo liberdade, está perdendo direitos, toda a sociedade brasileira.
Agora, então, Maurício,
isso é uma questão gravíssima.
Agora, eu tive no Congresso Nacional e preciso dizer para vocês uma coisa também muito, muito perigosa no Brasil. Impunidade. Impunidade. Enquanto tiver impunidade, é muito perigoso. Cara, o Caiado não é o grande líder do agro. Cá para nós, Maurício. Mas está taxando o agro. Os produtores estão gritando, não estão concordando com o que ele está fazendo. Eu estou monitorando o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul de taxar o agro. Não podemos tolerar taxação mais. Ninguém mais quer imposto. Governantes com fome de explorar o setor produtivo, nós não podemos concordar mais. Aí o Caiado vem e taxa o agro. O Vital Pazinato de Mineiros, uns dias atrás, fez uma conta para nós aqui na Voz do Campo, é impressionante, dos animais, ele é pecuarista em Mineiros, apavorado com essa questão aí. Tem aí no Goiás, tem no Mato Grosso, o imposto aquele que criaram da infraestrutura, que foi direcionado para a infraestrutura, que não é mais um jeito de arrumar dinheiro para eles botar na cultura deles, na bobagem
Marcelo,
deles.
Marcelo, o mais triste é que você está pagando um imposto que a gente sabe que é indevido para que o governo continue a ser incompetente. Quer dizer, a incompetência governamental, a ineficácia do sistema de gestão é que faz isso. Então, o que acontece? Ele não dá conta, ele continua gastando mais do que recebe e gastando mal, e o que, que ele faz? Enfia a mão nos nossos bolsos. E não é isso que nós, empresários, fazemos. Nós precisamos primar pelo cuidado, sabendo fazer conta e fazendo mais com menos. Mas o governo acha que não tem que fazer isso. Todos nós, agricultores, pecuaristas, dona de casa, as mais humildes que tem que fazer isso. Tem que fazer caber no seu orçamento aquilo que precisa fazer. Mas esses governos, infelizmente, de forma absolutamente leviana, apenas encontram a forma mais fácil e rasteira que existe, que é enfiar a mão no bolso do contribuinte.
Fala, Weber.
Eu queria dizer que justamente a incompetência administrativa dos nossos governantes se retrata cada vez que há aumento de impostos. O que nós temos que fazer, que está todo mundo enxergando, temos que diminuir custos. O gasto governamental é absurdo, não tem fundamento. Agora, tem um detalhe que eu queria voltar para pontuar, questão do Supremo. A questão, o Supremo está andando livre, leve e solto, porque a maioria dos senadores tem rabo preso. Ninguém quer acionar as medidas judiciais cabíveis para conter esses absurdos que são cometidos por ministro do Supremo. Porque não é a questão da ideologia que cada um possa ter. O que me preocupa mais é o ativismo judicial escancarado que é perpetrado por todos aqueles que estão lá, votando de formas absurdas, como houve aquela ministra Carmen Lúcia, de olha aqui, ó, censura não pode, mas só um pouquinho dá para colocar. Quer dizer, a pessoa que está lá para defender a Constituição, agride a Constituição e não acontece nada. E vou dizer mais uma coisa. Acho que lá no nos primórdios dessas questões, o nosso presidente Bolsonaro falhou, porque ele aceitou algumas decisões indevidas do Supremo em relação a atitudes privativas do presidente da República. Ele não se posicionou contra. Será por que razão? Não sei. Estou muito longe do poder.
Mas aí eu preciso tocar num ponto importante e um pouquinho discordar de você, Weber. O presidente Bolsonaro não tinha o apoio do comando das Forças Armadas. Ele não tinha como atuar.
Não, mas diz o seguinte, ele quer nomear um diretor-geral da Polícia Federal, que é um ato privativo do presidente da República, e o Supremo diz que não pode, e ele acata. Começou aí, não se esqueçam. Depois a coisa foi aumentando, e no final ele já não podia decidir nada, porque era tudo levado ao Supremo, e o Supremo simplesmente tolhia o presidente de tomar atitudes. Mas claro que isso aí é uma questão muito ampla, só toquei um passant. Eu só queria colocar é que essas questões todas julgadas pelo Supremo criam insegurança. Insegurança em todas as atividades. Tivemos o caso do Fundo Rural, tivemos a prisão em segunda instância, estamos tendo agora o marco temporal, que é um absurdo, e realmente a gente fica muito inseguro para investir, para trabalhar com tranquilidade. Talvez agora em relação à pecuária, que eu já vi que o nosso tempo está terminando, a nossa expectativa talvez seja de buscar adequar um pouco o nosso negócio para esperar que o círculo virtuoso da pecuária recomece. Sei lá, diminuir a oferta de gado, tem que pensar um pouco melhor para ver o que, que vai ser feito.
A mensagem do Valdeci Sovernigo, de Jataí, diz tudo. Com insegurança jurídica, não existe investimentos e não há mais motivação para produzir. E isso que o governo...
outras palavras. Ele falou bonito, eu falei mais ou menos dentro desse mesmo objetivo. A insegurança jurídica tolhe o investidor, tolhe o administrador, tolhe o gestor. A gente fica extremamente fragilizado para tomar atitudes, para fazer investimentos, para repensar negócios, para renegociar nossas atividades. O que, que nós temos que esperar? Rezando bastante para a gente poder aguentar esses anos ainda que faltam desse governo e buscar, sei lá, alguém melhor, mais qualificado, que realmente enfrente as grandes dificuldades que a gente está notando no país.
Valeu, Weber, Maurício, nós vamos voltar a falar de pecuária, Chicão Caruso do Pará, queria muito estar conosco, mas está numa mangueira nesse momento, lá em Paragominas, viu? Marcelo, gostaria muito de estar com vocês, mas vou estar na mangueira e os pecuaristas que vão estar com você vão entender o que está acontecendo comigo, porque ele precisava pesar um gado, carregar um gado e não tem jeito.
Essa é a dica. Não para, Marcelo. Lago não para não é só um slogan bonitinho, é a expressão da verdade. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar e não vamos parar. E vamos superar os problemas. Eu falo algumas coisas, mas tenho absoluta certeza que o nosso produtor rural ele vai superar os problemas e vai se tornar, vai continuar sendo cada vez mais o celeiro do mundo.
Valeu. José Weber, Maurício Veloso, de Goiânia. Nós vamos voltar a falar aqui na Voz do Campo. Estamos encerrando o programa, nosso espaço está terminando. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de sempre. Maravilha.
Muito obrigado, Marcelo.
Vocês falaram com o coração, hein?
Eternamente versus